pelos quatro cantos. Prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte! Bem-vindo a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Hoje, quem está comigo no estúdio é José Medeiros da Silva. Olá, José! Mais uma vez está no estúdio, né, para compartilhar conosco as coisas interessantes na viagem. E, José, aonde foi desta vez?
Olá, Clarinha! Olá, ouvintes! Então, recentemente, eu decidi viajar um pouco mais por dentro da China. Primeiro, estive em Xi'an, que é na província de Shanxi, e Xi'an é muito conhecido pelas pessoas do mundo inteiro, devido aos guerreiros de terracota, né? O grande pagode também, enfim, a história, capital de uma dinastia muito importante, a dinastia Tang, e como você sabe, foi a primeira cidade onde eu morei na China.
Sim, como professor da universidade, né?
Justamente ajudando a abrir o curso de português na Universidade de Estudos Internacionais de Xi'an. E a minha ida a Xi'an, ela foi para matar saudades, visitar alguns amigos na universidade e visitando uma parte que eu não tinha visitado quando morei lá por mais de 2 anos, que é um sítio histórico de Banpo. A aldeia de Banpo, ela é uma aldeia do Neolítico. É uma descoberta que foi feita em 1953 e essa descoberta fez com que mudasse assim, a visão dos estudos arqueológicos dessa fase do Neolítico, que é quando começa a surgir as cerâmicas, a separação da sociedade matriarcal para a sociedade patriarcal, o culto aos ancestrais, enfim. E fica próximo de Xi'an. Mas Xi'an tem tanta coisa fantástica que as pessoas até esquecem de... Quem não é especialista, né? Até esquece que tem um sítio histórico tão especial e de tão grande importância para os estudos da arqueologia no mundo, não só na China, que é esse sítio de Banpo. E eu estava em dívida. Eu sabia dele, eu tinha estudado sobre ele. Sabe quando você mora num lugar e diz assim... Amanhã eu vou e você nunca vai?
Sim.
Eu terminei saindo de Xi'an e não fui a esse sítio.
E agora, finalmente...
E finalmente eu fui. O Rafael, que é um amigo que faz mestrado na Universidade de Lin, tinha ido. E aí eu digo, não, Rafael, agora realmente eu vou lá para ver isso.
Tudo sobre a história.
Tudo sobre história. E assim, é como, imagine você fazer um estudo histórico em um livro, né? Começando desde as mais remotas informações até o tempo presente. Então, dá para a gente fazer isso aqui na China visitando os lugares, não apenas lendo os livros, né? Então, dá para você estudar o Neolítico, dá para você estudar já o período da formação dos estados, ou as pequenas... cidade-estados, poderíamos dizer assim, período do Rei dos Combatentes, a formação do Império... Até depois a Grande Marcha e a formação da Nova China, né? A República Popular da China. Dá para visitar os lugares assim de...
Um panorama geral, em geral.
Em geral. Imagina uma enciclopédia que está aberta. Então, dá para vir para a China para estudar história visitando os lugares. Isso é que é fantástico.
Bom, depois de deixar Xi'an, aonde você foi?
Depois de Xi'an, eu fui para... Ningxia é uma região autônoma de uma minoria étnica chamada Hui, né? Que são muçulmanos. E fica entre Mongólia Interior e a província de Shanxi, né? Que nós fica ali naquela Kansu, naquela região. E eu também morei ali ao lado, mas não tinha ido. E era uma dívida, porque... Eu não sei se você sabe, mas eu já visitei quase todas as províncias chinesas. Só faltam agora 3. Né, falta o Tibete, né, que é minha próxima viagem. Falta Anhui e falta Liaoning. Liaoning é perto daqui de Pequim, então não vai ser tão
fácil,
difícil. Né? E eu precisava visitar essa província para ver assim como vive essa minoria étnica Além do mais, tem sítios históricos de valores universais. Por exemplo, as tumbas da dinastia Xia do Oeste, né, que é em forma de pirâmide, mas um pouco redonda, arredondada, que é um sítio fantástico, e umas inscrições rupestres, né, naquelas pedras que fizeram desenho nas pedras, centenas, milhares de desenhos, de dança, de caças. É um museu muito especial. Não só o museu, mas você vai mesmo visitar as montanhas, e nas montanhas você vai ver as inscrições. Então, foi também realmente valiosíssima essa viagem. Visitei uma grande mesquita, uma mesquita moderna com um museu sobre a etnia Hui. Então foi uma viagem para ver como está a situação dessa minoria étnica, porque, como você sabe, nós temos muitos muçulmanos em Xi'an, ali na. Mas Ningxia é uma região autônoma Hui, ou seja, as características ainda estão mais fortes, né? Mais presentes. Então eu tinha curiosidade de ir para lá.
Depois de Ningxia, você foi encontrar os tibetanos, né, no caminho?
Olha, Clarinha, essa foi uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Eu peguei um trem à noite. Essa viagem toda, para que o ouvinte tenha uma ideia, eu fiz. A grande parte eu fiz de trem, de ônibus, e só um pequeno trecho eu fiz de avião, que foi de Xi'an para Yinchuan. Tá? O restante todo eu fiz ou de trem ou de ônibus.
Muito conveniente.
Muito conveniente, o preço
Razoável.
razoável, e eu só fiz essa parte de avião porque o avião ficou mais barato. Eu peguei uma promoção, ficou mais barato do que o trem, né? São 700 quilômetros de Xi'an lá para Yinchuan, né? Para que os ouvintes também tenham uma ideia de distância, daqui de Pequim para Xi'an, mais ou menos uns 1.200 quilômetros, né? E aí eu peguei esse trem em Yinchuan, saindo umas 10 horas da noite, e quando foi umas 6 horas da manhã, eu estava chegando, isso em cama, né, aquelas camas que tem no trem, dá para dormir tranquilo. Eu estava chegando na capital de Gansu, Lanzhou.
Lanchou.
Lanzhou, e de Lanzhou eu já fui direto para a estação de ônibus e peguei um ônibus de 12 horas. Olha só que puxado, hein? Para um lugarejo chamado Lamusi. Lamusi é uma. Lamusi ficou um pouco famosa na China porque a CCTV apontou, eu não lembro o ano, faz uns 4, 5 anos, que ela indicou como um dos 20 lugares na China a ser conhecido. Ora, isso tem um lado positivo, né? Que todo mundo quer conhecer, mas também você vai vendo a mudança lá. A cidade está crescendo, o pessoal construindo hotéis, sabe? Aquela coisa toda. Mas Lamusi eu já sabia quando eu morava em Xi'an, isso em 2008, 2009, eu já sa fiquei sabendo, eu já estava sabendo sobre Lamusi. Por quê? Porque eu tenho uma amiga alemã, que agora vive em. A Armut, que agora vive na Alemanha, mas morávamos juntos, ela ensinava alemão, e Débora, que era uma australiana, e elas sempre visitavam Lamusi, elas amam Lamusi. A Débora acho que já visitou umas 6 vezes. E
É um lugar de cultura tibetana
é um lugar de
ou
cultura tibetana,
é tibetana?
na maioria tibetana, mas é um lugar especial por quê? Porque lá há uma confluência de três grandes culturas, que é a tibetana, a Hui e a Han. A maioria,
Mistura?
convivem juntos, né? Então é também um laboratório da
Interessante.
possibilidade das culturas conviverem juntas, né? É claro que a cultura que predomina é a tibetana.
É
Mas
um
eu
templo, é?
tenho um templo,
Templo?
o próprio Si é templo,
É,
né?
isso.
Você percebeu muito bem. E tem um templo tibetano e tem também um templo como uma mesquita, né? Muçulmana. Mas o mais especial é que ela é uma base de apoio, é um ponto, digamos, para você fazer outras viagens, que foi aí. Eu cheguei lá e Primeiro, fiquei 5 dias neste lugar. Foi cinco dias. Porque eu fiz um passeio de bicicleta para longe da cidade, né? Uhum. Uns 100 quilômetros da cidade. Então, a primeira pedalada, 65 quilômetros. Não, mas o ouvinte não pense que eu sou super-herói, não. É porque que eu não tenho a prática de andar de bicicleta, mas... Uhum. Como de onde nós saímos são 3 mil metros de altura, de altitude, né?
Sim. Sofreu alguma doença de altura?
Não, eu não sofri. Mas peguei a bicicleta e a bicicleta vai até 2.200. Então, a maioria é descendo, né? Só que 5 horas pedalando deixa você um pouco cansado. E aí, eu fiz uma viagem de 2 dias. Tem um carro acompanhando você, se você quiser pegar o carro. Eu fiz sozinho com um motorista tibetano. E eu fui para a aldeia dele.
A aldeia dele.
Então, conheci a esposa dele, a filha dele, a família dele. Dormi lá na casa dele.
A vida cotidiana.
O cotidiano dele. Fiquei com as crianças. Fiquei 2 dias lá.
Interessante.
E aí foi o grande presente da minha vida.
E você encontrou algum peregrinos no caminho?
Encontrei alguns peregrinos. Você sabe que as mulheres... Principalmente as mulheres tibetanas, elas muitas vezes fazem peregrinação, no sentido, elas ficam em pé, se ajoelham, deitam, né? Depois levantam, isso caminhando quilômetros.
Muitos,
né?
Longe.
É algo inexplicável, porque como é que elas encontram força para fazer aquilo, né?
São mulheres, né?
São mulheres. Aliás, as mulheres tibetanas, eu até hoje não... Assim, como um grupo, as mulheres que mais trabalham, que têm uma força que não dá para descrever, só vendo.
É força de espírito, de
crença. Sim, elas dominam o corpo de uma forma incrível. Elas fazem tudo, elas são uma máquina não só para cuidar da família, da aldeia, da vida, de tudo. E eu tenho umas fotos que são muito emocionantes, passam muitas emoções. Por exemplo, aquelas mulheres que estavam vindo na estrada, elas pararam, eu parei a bicicleta, elas pararam de fazer a peregrinação e vieram estar comigo. Que fantástico isso, né? Porque nós somos, nós dois grupos, eu enquanto um indivíduo e elas enquanto um grupo, completamente desconhecidos, mas todos tendo algo em comum. Eu queria conhecer sobre elas e elas queriam conhecer sobre mim. Como humano, né? Como humano. E claro que nós não nos comunicamos, porque... No início, nós não nos comunicamos com palavras, porque elas só falam tibetano. Mas depois que eu já estava conversando com elas, aquele carro que estava me acompanhando, dando um apoio, ele parou e ele era tibetano e falava chinês. Então, depois disso, nós pudemos continuar conversando
um pouco.
E nos abraçaram, nos presentearam com um sorriso maravilhoso. E eu segui na minha bicicleta e elas seguiram na peregrinação delas. E lá na aldeia onde nós ficamos, com essa família tibetana, a vida é muito simples, mas tem algo assim muito lindo e muito profundo. Por exemplo, a casa onde esse senhor... O nome dele é Kantan Tsu. É um nome um pouco diferente. Ele tem uma condição econômica melhor. Tem um carro, né? Tanto que trabalha, ele é motorista, trabalha também nessa área, às vezes, de turismo. Em Lamusi, para a aldeia dele, mais de 100 quilômetros. É bem diferente. A Lamusi já é bem mais desenvolvida, como eu falei. Mas na aldeia, não. Na aldeia não tem hotel, não tem nada. Você tem que... você dorme na casa deles mesmo. Mas a casa dele, você, quando abre a janela, você está de frente para um monte congelado, uma montanha congelada, linda lá no fundo, um céu azul, a noite cheia de estrelas, né? Apuro para respirar. Então,
fica muito próximo à natureza, né?
Na verdade, não há separação. É integrado mesmo à natureza.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana, José Medeiros da Silva vai continuar a compartilhar conosco sua viagem a quatro províncias chinesas. Fique ligado e até a próxima!